Graça e paz, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 do livro de Esther. Esther, capítulo 4. Vamos começar a leitura no versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines tu que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Nós estamos diante de um quadro que tem muito a ver com a nossa vida, embora seja uma cultura diferente, muitos e muitos séculos atrás, mas a Bíblia é um livro atual, porque é a palavra do Deus que é atual, que é. Deus não foi, Deus é. Então aqui nós temos a situação de uma mulher. Mulher que viveu numa época onde talvez era mais difícil ainda ser mulher. Uma época em que a mulher não tinha espaço, não tinha condição de estudo, não tinha espaço na sociedade. Ela vivia e tudo que ela podia sonhar era apenas casar e ter um marido que a cobrisse, e que tivesse filhos, e que a respeitassem. A mulher não podia sonhar em estar num púlpito, a mulher não podia sonhar em deixar os filhos com o marido para sair de casa, a mulher não podia sonhar, com um espaço na sociedade. Neste momento, sem Esther saber, Deus tem um plano para ela que ela nunca sonhou. Algo que está além, que ela não pode ver. Impossível para ela. Esther nasceu com tudo contra. Todas as dificuldades. Primeiro, não tinha pai nem mãe. Esther nasceu com impedimento. Você sabe quando você nasce com impedimento assim? Eu sou negra num país de brancos. Tamanho impedimento. Eu sou pobre num país onde só quem vale é quem tem dinheiro. Impedimento. Eu não estudei numa sociedade onde as mulheres estudam, eu não pude estudar. Impedimento. Eu não sou uma mulher tão bonita numa sociedade que só se valorizam as lindas. Impedimento. Eu não tenho família numa sociedade onde a família é mais importante. Impedimento. Eu não tenho um nome notável numa sociedade onde o nome de família grita muito alto. Impedimento. Eu sou filha de mãe solteira no momento em que todo mundo não dá valor a ninguém assim. Impedimento. Esther nasceu com um tremendo impedimento. Primeiro de tudo, os pais morreram, ela era órfã, criada pelo favor de um primo. Já era uma diferença muito grande. Nem pai, nem mãe. Segundo, nasceu mulher, que naquela época era um grande impedimento. Terceiro, ela era filha de uma nação escravizada. Israel, naquela época, era propriedade de Assuero. Ele governava a família dele sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E eles estavam ali, os judeus, oprimidos. Essa moça não sabia, mas quando Deus a fez vir ao mundo naquela situação, Deus tinha tudo organizado para ela, como tem organizado para você, porque cada pessoa aqui é uma obra-prima da criação de Deus. Ele cria cada um de nós e não repete a dose da inspiração. Não existe uma pessoa igual a outra. E isso está cientificamente provado por uma cadeia de genes. Está provado pela nossa íris. Está provado pelas impressões digitais. Até as nossas impressões digitais são próprias de cada um. Deus não repete. Se você nunca adorou a Deus por outra coisa, levanta a mão e diz: ninguém tem essa impressão digital que eu tenho. Isso é uma maravilha. Só eu. Pode ser rico. Eu quero ver fazer isso. Não faz. Às vezes a ciência se levanta. Eu estava lendo outro dia que os cientistas se reuniram diante de Deus e disseram para Deus assim: uma das coisas que o povo se gaba do Senhor é que o Senhor criou o homem do barro. Deus disse: fiz mesmo. Isso é uma grande coisa. Deus disse: é. Pois nós também fabricamos o homem do barro. Deus disse: então fabrica aí. Aí eles pegaram o barro. Deus disse: não, com licença, esse barro quem criou fui eu. Eles teriam que primeiro criar o barro. Esqueceram disso. Que tudo que nós criamos aqui, nós criamos a partir do que Deus já deixou. E na maioria das vezes só descobrimos o que Deus já deixou pronto, não é? Então, você pode imaginar que essa menina nasceu com tudo provado que não ia dar certo. Esther nasceu para não dar certo na aparência do mundo. Ela cresceu e Deus tinha posto nela alguns ingredientes, alguns temperos. Mas nem ela sabia. Lá aconteceu, quando ela estava moça, um incidente em que o rei Assuero teve que divorciar Vasti, sua esposa, a quem ele amava. E como ele gostava da rainha Vasti, demoraram 4 anos, e parece que o rei estava numa mesmice, ele não colocou outra rainha no lugar de Vasti, ele não casou de novo. E aconselharam o rei a fazer um concurso internacional entre as mais lindas jovens de todas as províncias que pertenciam ao rei para escolher uma virgem, a mais linda entre todas, para receber a coroa real. Aí foi a corrida pelo trono. todas as moças das 127 províncias sonhavam em ser a imperatriz Medo-Persa, a esposa de Assuero, o homem mais poderoso, mais rico que existia no mundo daquela época. Então, cada provínciazinha fez a eleição da sua virgem mais linda, depois reuniram essas 127 finalistas, pegaram a missa de cada província, reuniram para ver uma repescagem entre todas elas, e Esté entrou na repescagem e ficou entre as finalistas e foi levada para ser preparada para encontrar com o rei depois de um ano. Aí elas eram levadas para um spa. O spa foi o nome que eu dei. Para ser sincero, eu não sei nem o que quer dizer, mas eu sei que é lugar onde você vai para ficar bonita. Daqui a pouco eu vou entrar num desses aí. Já me foi oferecido. Mas foi oferecido por crente, e crente às vezes não tem juízo. E ela foi. Você imagina o que uma moça dessa virgem linda... A juventude já tem um viço, uma beleza especial, que a gente só descobre depois que passou. Mas a juventude por si só já é linda, né? A juventude por si só. Você imagina que essas ainda eram as mais lindas. Ainda iam ficar um ano no spa. Você pensa bem o que é uma moça dessa no spa, tratada. A Bíblia diz que em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra. E 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Até eu, né? Depois de um ano de tratamento de beleza, ela seria apresentada para passar a primeira noite com o rei para ver se agradava o rei. Que rei é esse? Aí ela levava as coisas dela de tarde, que precisava, entrava na casa do rei, passava a noite com o rei, e no outro dia ela já não podia ficar, voltar para a primeira casa das mulheres, porque ela não era mais virgem, não precisa nem dizer, né? Então ela não poderia voltar para lá, ela teria que sair para a segunda casa das mulheres, que era a casa das concubinas. Agora ela era uma concubina do rei, porque ela tinha dormido uma noite com o rei, nunca mais ela poderia casar com homem nenhum. Ela era concubina. Ela podia ter ficado até grávida. O filho era filho do rei, mas era filho com a concubina. Se nunca mais ela ia dormir com o rei, a não ser que o rei a chamasse pelo nome, ela teria que ficar ali, às vezes, para o resto da vida. Está vendo? Mas ela podia dizer, eu dormi com o rei, uma noite. Então, no dia que foi chamada Esté entrou na casa do rei. E aconteceu que o rei se apaixonou por ela. A Bíblia diz que o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Deu um banquete, proclamou, apresentou. Agora você pensa a situação desta menina, órfã criada no favor de um primo, filha de uma nação que estava subjugada ao rei. Agora Esther sai desta posição, ela é agora a imperatriz Medo-Persa, ela é a rainha do império, Ela é a mulher mais desejada, ela é a mulher mais invejada, ela é a mulher mais linda que aparece ao lado do rei. Você pode imaginar como mudou a situação dela, uma situação de Cinderela, né? E ela está ali, logicamente, ela gostou da posição. Os melhores perfumes, o palácio, as melhores roupas, os servos e tudo mais. Ela assumiu aquele negócio. Eu sou legal. Eu tirei o prêmio grande. Agora eu sou bonita e daí? Eu sou elegante, eu sou charmosa. Eu sou. Né? Agora se levanta uma grande perseguição contra os judeus. Esther não sabe de nada. Ramá estava preparando uma situação para exterminar todos os judeus da face da terra. Esther não sabia de nada. Estava dançando na maionese. Não sabia que a cabeça dela também estava a prêmio. Ignorava a situação. Olha que foi assinado o traslado do aniquilamento dos judeus pelo marido dela, com quem ela dormia. Ela não sabia de nada. Parece hoje, né? Sabia de nada. Foi assinado o traslado, foi passado um edital por todas as províncias, anunciando inclusive o dia do aniquilamento dos judeus, a quantia que seria paga ao rei pelo aniquilamento dos judeus, e a rainha Esther não sabia de nada. Sabia de nada. Foi então que Mordecai veio lá, lembrou que havia uma judia. Ninguém sabia que ela era judia, mas Mordecai sabia. Foi lá pedir porque ela estava ao lado do rei. Para ela interceder pelo povo judeu. Esther tomou conhecimento. Tomou conhecimento de uma batalha espiritual imensa que estava acontecendo. Ficou sabendo, conhecendo o momento do povo de Deus na terra. Tomou conhecimento, pensou na pele dela e disse, não, vou sair desse meio. Eu vou me divorciar do meu povo. Eu vou deixar de ser judia agora. Eles que se virem para lá, porque eu estou bem aqui no meu cantinho. Eu sou a rainha, eu sou a imperatriz, eu sou bonita, eu sou. Olhe, Mordecai, sinto muito, chorar não posso fazer nada. Me deixe em paz, esquece de mim. Diga para Mordecai que ele sabe, todo mundo sabe que eu não posso fazer isso. Porque qualquer pessoa que vá lá no rei sem ser chamado, só tem uma sentença, vai morrer. Eu vou lá para morrer. Eu não fui chamada nesses 30 dias. Diga para ele procurar outro jeito. Não conte comigo não, que eu estou fora dessa. Estou fora. Mordecai recebeu aquela reação de Esther. Ele disse, não entendo. Diga para Esther o seguinte. Que ela não pense que pelo fato dela estar na casa do rei, não pense que por estar, eu gosto dessa expressão dele no capítulo 4, versículo 13, não imagines que por estares na casa do rei, ele não diz por seres rainha. Porque ela não era rainha, ela estava rainha porque era necessário. Havia um plano de Deus naquela direção. Mordecai não era rei, mas Mordecai entendia o que estava se passando. Por isso ele pôde começar um trabalho na direção do povo dele. Porque na hora ele entendeu, Esther está na casa do rei, ela está a rainha para essa situação. Porque Deus não joga o seu povo à toa. Ele disse: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Tu não vais escapar, porque tu estás inserida nesse problema. Tu não conheces a situação. Tu não conheces o teu tempo, Esther. Mas olha bem, se não foi para isso que Deus te colocou aí, se não foi para esta conjuntura que fostes elevada à rainha. Ele não disse de novo que tu és rainha. Ela não tinha sangue nobre. Ela não era filha de rei. Ela foi elevada, ela ocupava um posto político, estratégico de Deus na direção de Israel. Isso aqui fala muito conosco. Uma mulher que não conhece a sua época. Uma mulher que não conhece o seu tempo. Uma mulher que não crê que ela faz parte de uma obra, de um plano, de uma conjuntura de Deus. Se julga como fosse qualquer animal. E você não é um animal qualquer, você é filha de Deus, colocada numa conjuntura, numa família, na vida de um homem, numa situação, numa época, para fazer alguma coisa, porque Deus quer fazer alguma coisa através de você. Quando ela ouviu isso de Mordecai, ela tomou um choque. Ela passou a conhecer a conjuntura, a época, a situação, e disse: Mordecai, vai e ajunta todos os judeus, todos os judeus que se acham em Susã. Proclama um jejum total, que não comam, não bebam por 3 dias, nem de dia, nem de noite, porque eu e minha serva vamos jejuar também. E depois, irei ter com o rei. Eu sei que minha cabeça está a prêmio, mas eu irei. E se tiver que morrer, eu morro. E se perecer, pereci. Mas vou fazer. Assim que ela recebeu no coração dela a revelação do tempo que ela vivia, da época que ela vivia, do plano de Deus na vida dela, houve uma mudança. Muitos de nós estamos como Esther, porque não conhecemos a nossa época. De uma hora para outra, Esther pensou: éramos tantas virgens na casa das virgens por 1 ano de tratamento. E eu me lembro de fulana, tão linda, tão brilhante, e sicrana, talvez mais lindas do que eu, e de como elas sabiam agradar o rei. E como elas a planejavam fazer as coisas. E por que é que ele gostou de mim? Certamente tem alguma coisa aí que eu não posso entender. Naquela época, as mães ensinavam às suas filhas como agradar um homem na cama. Até hoje, isso é muito comum nas culturas do Oriente, do Extremo Oriente. A mãe ensina a sua filha virgem como ela tem que se comportar numa cama para agradar um homem, porque aquele homem vem de muitas mulheres. Mas ela nunca se deitou com um homem. Existem nas ilhas polinésias ginásticas que as meninas aprendem para aprender a mexer e mover o corpo no sentido de que o homem possa ficar agradado. Esther não tinha mãe para ensiná-la. Talvez entre todas as virgens que dormiram com o rei, ela foi a única que nada sabia. Mas Deus colocou em Esther o tempero necessário que Assuero gostava. Colocou no corpo dela o calor que agradava ao corpo de Assuero. Colocou no corpo dela o perfume que agradava a Assuero. Colocou no corpo dela, na boca, o hálito que agradava a Assuero. Colocou no corpo de Esther os movimentos, o olhar, a voz que agradava ao ouvido de Assuero. Porque só quem sabia que agradava, o que agradava a Assuero é Deus. Hoje eu fico apavorada com preleções para mulheres, onde as mulheres estão reunidas num salão e vai normalmente uma velha que está querendo fazer sucesso para dizer para as mulheres como que elas têm que fazer numa cama para agradar o marido. O que é isso? Púlpito é para isso, minhas irmãs. Cada marido é um homem, diferente de todos os homens. Deus não fez outro homem igual ao seu marido, como não fez outra mulher igual a você. O que o seu marido prefere, os outros não preferem. Então, como é que eu vou dar um recado, uma ordem? Peça a Deus todos os dias. Pai, o Senhor criou fulano, meu marido. O Senhor conhece o coração dele. Coloca em mim, ó Pai querido, todos os ingredientes que são necessários para atrair o meu marido. E coloca nele uma cerca de arame para que nenhuma outra mulher seja atraída por ele. É assim, olhe, capítulo 2 do profeta Oséias tem uma cerca de arame que Deus botou na sua esposa Israel para nenhum amante se atrair por ela. É assim, pode ler, você não leu Oséias 2. Ore por uma cerca de arame para o seu marido. Arame farpado, lá é cerca de espinho. Espinho. Bota uma cerca de espinho em volta do meu marido, para que nenhuma mulher seja atraída para ele. Ele só vai ter olhos para você. É certo, é santo. Por quê? Não foi porque Esther era a mais linda. Foi porque Deus já tinha esse plano para mostrar a sua misericórdia. Foi Deus que colocou Esther, rainha do Império Medo-Persa. Foi Deus. E agora Esther chegou lá desconhecendo a sua época, completamente encantada, achando que ela era bonita, como muitas de vocês devem dizer, pô, mas eu sou a joia. Atraí fulano, casei com ele, entrei na família, hoje eu tenho isso. Não, isso faz parte de um plano de Deus. Cuidado para você não olhar as coisas na ignorância. Existe um plano de Deus que está em ação. As coisas são dinâmicas, existe um movimento, você está caminhando, Deus está com a mão sobre você. Há um momento, e você lê isso lá em 1 Crônicas, no capítulo 12. Havia uma situação sobre Israel, de novo Israel. Uma guerra espiritual espetacular. Sabe qual era nessa guerra? Havia um rei no trono, Saul. Saul tinha o poder, Saul tinha autoridade, Saul tinha um exército, Saul tinha um trono, Saul tinha dinheiro. Mas Deus tinha tirado a unção de sobre Saul. Não tinha unção. Do outro lado existia Davi. Não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha dinheiro, não tinha exército, mas tinha a unção. Entendeu? Saul tinha tudo, menos a unção. Davi só tinha a unção e não tinha o resto. Então havia uma batalha espiritual muito grande sobre Israel. As coisas começaram a se mover, porque aonde Davi ia, ele obtinha vitória e ele era amado. Saul, cada vez mais derrotado, e mais rejeitado, não se conformava, mas tudo que Davi tinha era porque Deus dava. A vitória, ele reconhecia, foi Deus que me deu. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que ganhou por mim. E o povo, do lado de Saul, mas alguns começaram a se levantar para que Davi também tivesse um exército. Davi precisava ter o seu exército. Então, a Bíblia diz aqui, no versículo 32 de 1 Crônicas 12, os filhos de Issacar, conhecedores da sua época para saberem o que Israel devia fazer. Está vendo? Foram tirados para o exército de Davi 200 homens dos filhos de Issacar, porque eles conheciam a sua época. Eles estavam sabendo da batalha espiritual que estava sobre Israel. Para nós sermos efetivos na nossa época, para nós sermos mulheres engajadas no plano de Deus na nossa época, porque nós não vamos viver o tempo todo aqui, nós vamos morrer. Você precisa saber disso todos os dias. Que você vai morrer, mas eu não estou profetizando, não. Eu estou dizendo uma coisa que é a consequência. Se você não morreu na juventude, você fica velho e morre. Vai morrer, pode viver 100, 120 anos, mas vai morrer. Se Jesus Cristo não voltar logo para transformar seu corpo e levar, vai morrer, isso é com certeza. Está escrito na Bíblia, não sei. Mas não precisa. É tão óbvio. Vai morrer. Então, esse espaço de tempo que Deus lhe colocou aqui, qual é o propósito de Deus para esses dias? Qual é o propósito? Precisa saber que Deus não bota prego sem estopa. Se Ele botou você aqui, Ele tem um plano para esses dias que você está aqui. Se você tem que saber o que está acontecendo, porque a época em que Deus lhe colocou aqui, Ele podia ter colocado você aqui no século V. Ou então na época de Nabucodonosor, Deus lhe defenda. Mas Ele resolveu trazer você aqui no século XXI, numa época completamente degenerada, que nós chamamos final dos tempos. Por quê? Para quê? Há um momento na vida dos discípulos que Jesus os tomou e levou para o Monte das Oliveiras. Quando chegou lá, Jesus Cristo deu as últimas recomendações. E depois eles perceberam que Jesus Cristo começou a descolar do chão e começou a subir diante deles. E eles ficaram perplexos, nunca tinham visto aquilo. E começaram, e Jesus foi subindo, eles acompanharam. E depois Jesus Cristo desapareceu nas nuvens, e eles continuaram olhando, ficaram ali. E não saíam de lá, olhando para as nuvens. Foi preciso que viessem 2 anos, anjos. Às vezes eu penso que Jesus Cristo que disse, vão lá, porque senão vão ficar aí. Os 2 anjos desceram. A Bíblia diz que um se colocou à direita e outro à esquerda. E disseram para eles, varões galileus, porque estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará do modo como o viste subir. Eles desceram. Aqueles homens de contempladores das nuvens foram transformados em transformadores do planeta Terra. Sabe por quê? Porque pararam de olhar para as nuvens. Porque entraram na direção. Porque foram trabalhar. Todos eles sabiam que Jesus Cristo ia voltar. Mas se Jesus Cristo vai voltar, ele vai me encontrar trabalhando. Não vai me encontrar olhando as nuvens. Eles todos fizeram diferença porque pararam de olhar para as nuvens. Tem crente que está aí assim: ah, eu estou bem, graças a Deus, Jesus Cristo está voltando. Qual é o problema de Jesus Cristo estar voltando? Isso não é um problema, isso é solução. Vai voltar na hora que ele quiser. E eu peço a Deus, se eu estiver aqui, eu esteja trabalhando. Porque foi Jesus Cristo que disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Nós precisamos romper esta teia em que fomos amarrados. Teia. Você sabe por que é que você mora naquele condomínio? O que é que você está fazendo? Está com vergonha de anunciar Jesus, né? Porque Jesus é um palavrão, né? Jesus faz vergonha. Então por que você não anuncia? Ah, mas vão me chamar de fanático. E qual é o problema de ser fanático por Jesus? Vão dizer que eu sou louco. E se você ainda não ficou louca, está precisando ficar. Porque é o que Paulo fala da loucura do evangelho. Se você não tem coragem de se expor para pregar a mensagem mais linda do universo, para anunciar a maior nova que Deus mandou para nós, você está precisando de conversão, minha irmã. Você está precisando entrar com tudo. Você botou um pezinho do lado da cruz, mas não se entregou totalmente. Você tem que arrebentar essas comportas. Ou tem entulho prendendo as suas comportas. Você está amarrado, cheio de dedos, como a rainha Esther estava. Tenho nada a ver com isso. Não, deixa isso para os outros. Deixa isso para os pastores, para os missionários. O chamado de Jesus Cristo foi só para pastores e missionários? Afinal de contas, você é filho de Deus ou não é? Se você é filho de Deus, você está mais do que inserido nisso, está faltando com seu, com a sua obrigação. Conhecedores da sua época. Você conhece a época em que você está vivendo? Se você não conhece, como é que pare filhos para colocar numa época que você não conhece? Você sabe quais são as estratégias de Satanás para essa época? Você sabe o que está acontecendo nos céus do Brasil? Você não está percebendo o que está acontecendo? Você não sabe da batalha que existe no reino do Espírito para arrebentar com a sua família? Você não sabe que o inferno está com a boca aberta para arrebatar os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos? Ou você está achando que vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O pessoal que canta nas igrejas, vocês não conhecem esse hino, não? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo. Outro dia eu preguei contra esse hino. Vai dar tudo certo. Eu fico sentado e deixo os outros trabalharem. Eu disse, meus irmãos, semana que vem nós vamos orar todos os dias, 6 horas da manhã aqui. Para nós orarmos pelas nossas famílias, maridos, tudo mais. Nós vamos estar aqui, vou estar aqui a partir de 6 horas da manhã. No final da reunião, todo mundo entregando bilhetinho. Quem sei, é o nome da minha família para a senhora orar. Eu disse, eu vou chegar aqui para começar uma oração 6 horas da manhã para orar pela sua família. Não, você vem orar pela sua família porque eu vou orar pela minha. Eu não vou deixar você ficar na cama e eu fico aqui orando pela sua família. Que vergonha. Leve seu bilhetinho. Não vou. Tem até um negócio que chama o crente das 6 horas, né? 6 horas por mim. Você sabe o que está acontecendo? Você conhece a trama satânica? Você sabe o que está acontecendo para arrebentar com a sua casa? Você não tem percebido a estratégia de Satanás que se arrasta como uma serpente? Não tem nenhuma serpente entre nós. Mas se tivesse, nós não íamos perceber, porque ela não faz barulho. Ela vem sinuosa. Ó. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Por quê? Não faz barulho. Satanás vem traçando um plano há muito tempo. E ele vai usando pessoas. Lá no Éden, usou uma cobra, porque só tinha Adão e Eva. Mas hoje, usa até crente. Sabe por quê? Porque nós estamos muito inseridos em sermos evangélicos. O inferno pode estar cheio de evangélico, mas santo lá não tem nenhum. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Bota uma Bíblia embaixo do braço e diz assim, eu sou evangélico. E daí, qual é o problema? Qualquer macumbeiro faz isso. Aliás, se tem uma capa boa para impressionar, é você vir na igreja e dizer, eu sou crente. Todo mundo diz, ah, crente é sério, já foi a época. Essa gente não tem temor de Deus. Quando Satanás levantou no mundo os Beatles, ele estava dando talvez a penúltima cartada. Porque ali começou a expressão da revolução familiar. Homem de cabelo comprido. Na época veio a moda do à la homem na França. Mulher de cabelo curto, homem de cabelo comprido. Começaram as mulheres a usar calça comprida. E da calça comprida começou a vir o quê? A moda unissex. Quando você olha um homem de costas, ele vai ter cabelo comprido como uma mulher. A calça dele jeans é como a calça jeans da mulher. Apertada do mesmo jeito ou folgada do mesmo jeito. A blusa é a mesma coisa. Veio a moda do t-shirt. Homem usa com mulher a mesma coisa. O irmão pode tomar emprestada a blusa da mulher. Hoje o homem usa até blusa cor-de-rosa. Está na moda, ficou bonitinho. Vai entrando devagar. Aí veio a moda do tênis. Então você bota uma moça e um rapaz, os dois de tênis, de calça jeans, t-shirt, o cabelo é o mesmo. Tudo bem. Agora olha de frente. Os dois usam brinco. Os dois não têm cintura, porque a calça desceu para os quadris. Não tem mais cintura. Os dois rebolam do mesmo jeito. Os dois são magricelos, retilíneos. Acabou. E veio a moda de que bumbum é coisa bonita. Fizeram uma apoteose ao bumbum no Rio de Janeiro. Chama Praça da Apoteose. É um bumbum de mulata com um biquíni fio dental lá dentro. E os homens começaram a usar calças, chama a atenção do bumbum. Veja onde que Satanás começou. E o que é mais triste? A igreja resiste, depois se entrega. A igreja resiste, depois se entrega. No início, mulheres de calça comprida não. Chegaram à conclusão que a mulher está mais bem vestida de calça comprida. Ela pode trançar a perna, não precisa da volta olímpica e esse negócio todo. Da mesma forma, a igreja resistiu ao divórcio. Agora está se entregando. O diabo sabe que ele pode insistir. A Bíblia diz resistir ao diabo. O diabo diz resistir ao crente. Hoje a igreja está casando, pode trocar de marido, de mulher, o que quiser. Sem problema. Afinal de contas, nós temos o direito de ser felizes. Teve uma senhora que veio para mim e disse, não, meu casamento acabou, larguei o marido. Eu disse, minha filha, ela disse, o pastor me disse que ele não era meu marido. Eu digo, ah, era o pastor que sabia, você não sabia. Porque ele disse que o que o Deus uniu, o homem não separa. Então, se eu separei, é porque Deus não uniu. Pronto. Teve outra que me disse, o pastor me disse que aquele não era meu marido. Eu disse, você tem 3 filhos com ele, mas ele não era meu marido. Porque marido cobre, ama, e se for possível, dá a vida pela esposa. Aquele ali não dava a vida por mim, então não era ele o meu marido. Está sendo pregado isso nas igrejas. Então a igreja já se rendeu a essa prostituição, essa troca de pares, começando dos pastores. A igreja está resistindo ao homossexualismo. Vai ser vencida. Escutem o que eu estou dizendo. Não levará 5 anos sem que você vejam os pastores admitindo o homossexualismo. Sabe por quê? Eles vão dizer, olha, cheguei à conclusão que nós não podemos fazer acepção. A igreja é de Jesus Cristo. Essas pessoas têm direito à salvação. Afinal de contas, estão sofrendo. Não sabem o que fazer. Homossexualismo é um pecado como outro qualquer. Por que será, então, que nós aceitamos o orgulhoso, o invejoso, o fofoqueiro e vamos deixar de fora os homossexuais? Não! A gente vai fazer o que tiver que fazer. A salvação é com Jesus Cristo. Quem sabe um dia eles se arrependem. Vai ser esse o sermão, e vocês vão viver para ver os homossexuais rebolando e dando jeito dentro da igreja, porque eles vêm para mandar. Porque se você olhar para eles, junto com esta opressão, vem também o desejo de dar ordens. Por quê? Porque é a opressão. Tem pastores aí com problema de filhos homossexuais. Tem pastores que são homossexuais. Os chamados enrustidos. O que é que nós vamos fazer? E com isso vem pedofilia, vem sexo com animais, vem tudo isso. Já existe proposto para a nossa Constituição. O presidente Lula já se levantou a favor. Isso está acontecendo, proposto para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Esta é a situação espiritual da nossa nação. O Brasil tem um despertamento para o evangelho, mas não tem arrependimento. Por isso não tem avivamento. Se você olhar, as nossas leis vão atrás do que Satanás quer. E por causa disso, nós somos impulsionados sempre a fazer o que Deus diz para não fazer. E isto está entrando nas suas casas, isto seus filhos e netos aprendem no colégio, e daqui a pouco eles se levantam e eles dizem assim, mãe, tenha misericórdia, a senhora está por fora. Porque o que está acontecendo é isso, 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 isso. E você não sabe de nada porque você não conhece a sua época. A Bíblia diz que os filhos de Issacar eram conhecedores da sua época para saber o que Israel devia fazer. Se você não conhece a sua época, você não sabe o que é que você tem que fazer. É. A formação espiritual é dentro de casa, está escrito em Deuteronômio 6. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás ao teu filho e dela falarás, andando no caminho ao deitar-te, ao levantar-te. É para ser inculcado, o filho não quer, tem que engolir. Porque ele só vai saber o que é bom quando ele estiver adulto. Quando ele estiver adulto, vai dizer, graças a Deus que meu pai me obrigou. Graças a Deus que meu pai me disciplinou. Graças a Deus, como meu filho, que no dia da formatura dele botou um cartaz. Mamãe, obrigada porque você não desistiu. Mas antes queria que eu desistisse. Queria fazer só jiu-jitsu. Eu disse, negativo. Você é negro, você vai ser doutor. Porque aqui nesse país, se for negro e não tiver um título de doutor, não presta para nada. É, a realidade é essa. Se eu conheço a situação do Brasil, em que meu filho nasce negro, porque é meu filho, eu vou deixar ele ficar sem um título? Não posso. Eu tenho que lutar. Porque senão ele vai ser... vai estar por baixo, vai ter dificuldade. Se por muito menos o meu pai fez por mim, por que eu não vou fazer para o meu filho? Mas lógico que ele não quer. Você conhecendo a época que seu filho vive, o que ele vai enfrentar, você tem que lutar. Não descanse. Não dê a Deus descanso. Clamando, orando, buscando, trabalhando, seja isso. O seu objetivo, não abra mão, não entregue os pontos. Se você conhece a sua época, você sabe o que tem que fazer. Você conhece a época em que você está vivendo. Você sabe a batalha espiritual que está sobre o Brasil. Você sabe o que é que acontece quando foi fundada Brasília, que fundaram Brasília em forma de avião, no desenho de um avião para alçar voos para o futuro. Não é um avião, é um condor, é ave de rapina. É desenhado num desenho que veio do coração de um ateu. Niemeyer, muito inteligente, muito bem dotado, mas nunca agradeceu a Deus pelo dom que Deus deu a ele, porque ele não acredita em Deus. Ele é o Deus dele. Ele é o Deus dele. É ave de rapina. Se você olhar nas bandeiras do terceiro mundo, dos países do terceiro mundo, sempre tem uma ave de rapina. Olhe para as bandeiras da América do Sul. Olhe para as bandeiras da África. Olhe para as bandeiras dos países do terceiro mundo. E o povo fica embaixo desta opressão da ave de rapina que vem para tomar, que vem para matar, que vem para saquear. E somos povos saqueados. Agora você vive debaixo de uma maneira dessa sem conhecer. Não conhece. E você casa, você se dá em casamento, você coloca filhos no mundo querendo o melhor para eles sem saber. O que está acontecendo, meu irmão, você está embriagado. Com certeza, você não está inebriado do Espírito. Você está embriagado na falta de conhecimento, como Deus diz por boca do profeta Oséias. Meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz que existia uma guerra espiritual nos céus de Israel. Mas que as outras tribos, não conheciam, mas os filhos de Issacar eram conhecedores da sua época para saberem o que Israel tinha que fazer. Para que você vai conhecer as épocas dos outros? Você tem que conhecer a sua época para saber o que você tem que fazer na sua época. Lógico que nós estudamos história. E é bom conhecer a história. E Deus gosta de história. Mas nós não podemos fazer nada pelo passado. Existem pessoas que ficam, veem a dificuldade do momento e fogem para o passado ou para o futuro. Os que fogem para o passado ficam vivendo das glórias do passado, contando as coisas do passado. Porque meu avô fundou a igreja tal, o ministério tal, que foi, teve tantos pastores na minha família, que patati, patatá, patatá. Minha família foi a família tal, que tem o nome tal, que fundou tal cidade, que chegou aqui não sei quanto, fica contando as glórias do passado, como os do passado foram vencedores. Isso é arcaísmo. Não vai mudar o seu problema aqui no presente. Deus lhe botou para nascer agora, para viver aqui agora, porque Ele quer que você faça alguma coisa agora. Você pensa numa árvore de batata. Você já viu uma batateira? O que é que presta numa batateira? É só a batata. Está enterrada. Às vezes a gente fica se gabando do que está enterrado. Já foi enterrado, já morreu, está enterrado. A gente ainda está se gabando dos feitos da batata que está enterrada. Às vezes nós, em vez de ficarmos nos vangloriando do que passou, a gente olha para o futuro. Ah, Jesus Cristo já está chegando mesmo. Isso é sinal dos tempos. Eu não vou. Outro dia eu cheguei numa igreja, o pastor estava aconselhando os jovens a não fazer mais vestibular. Todo mundo ia para o campo missionário que Jesus está voltando. Eu disse para ele, pastor, se meu filho fosse estudante, fosse da sua igreja, ele ia sair hoje. Ia sair hoje. Como é essa história? Não estuda mais, não se forma mais. É por isso que o povo lá fora pensa que os evangélicos são todos ignorantes. E para servir a Jesus Cristo, não precisa estudar e ir para o campo missionário do jeito que estão? Sem saber nada? Tem que ser conhecedores da sua época. Os discípulos estavam lá olhando para o céu e o anjo disse, óbvio, sai daqui, que história é essa? Desceram de lá para trabalhar. E a vida deles valeu pelo que eles trabalharam. Então você não tem que ficar olhando que Jesus vai voltar sim, eu sei. Mas Paulo também já dizia, Jesus vai voltar, Pedro, Jesus não voltou ainda. Então enquanto não voltar, eu estou aqui para fazer uma diferença na minha época. É hoje. A nossa realidade é aqui. Nós temos família hoje. Nós vivemos hoje. Nós somos brasileiros hoje. Nós somos a igreja de Jesus Cristo hoje. Então nós temos que nos assegurar do que está acontecendo hoje e buscar estratégias para brilhar a glória de Deus hoje. E sabemos que nós estamos aqui só para isso. Se você conhece a sua época, para saber o que você deve fazer, você vai fazer diferença. Você vai fazer diferença. Olha, existem pessoas que ganham dinheiro sentadas dentro de casa, só observando o panorama mundial, para atacar na bolsa, vender na hora certa, comprar na hora certa. É assim que eles ganham dinheiro. Fica estudando. Se está acontecendo isso, descobriram petróleo não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, a bolsa de não sei aonde vai subir. Então vou comprar as ações que estão agora na baixa. Enquanto o Lula está fazendo pressão para poder aparecer, para ser botar um outro governo do PT, o dólar vai descendo, mas vai chegar uma coisa, uma hora que ele vai ser prensado por causa das importações, e o dólar vai ter que subir. Então, ainda não está na época, vamos comprar dólar hoje. Daqui a pouco o dólar começa a subir. Agora está na hora de vender quando estiver na alta, porque vai cair de novo. Então, são pessoas que vivem, por que é que eles ganham dinheiro? Porque eles estudam a época. Eles procuram os acontecimentos. Eu não poderia viver assim na questão do dinheiro. Mas tem pessoas que ganham dinheiro assim. Então é preciso que nós procuremos estratégias para saber o que está acontecendo. Para saber o que está acontecendo. Porque senão, nós não saberemos como viver. Você tem que saber o que está acontecendo na sua cidade, no Brasil, no mundo, para saber o que é que você vai fazer hoje com a sua família. Esther aceitou a graça de Deus, aceitou. Ela era rainha do Império Medo-Persa. Mas ela era rainha para ela. Ela estava bem. Existia uma trama de aniquilamento. Só que quando Deus colocou Esther no mundo, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer, mas Deus sabia que ia acontecer. Quando houve o divórcio de Vasti com o rei Assuero, foi um passo à frente de Deus para colocar Esther lá dentro. Você vê Satanás trabalhando a dissolução de um lar e Deus trabalhando alguma coisa do outro, porque ele sabia. Ele sabia que tinha que enfraquecer o rei. E para o rei ficar enfraquecido, era preciso que ele estivesse com as emoções deles arrebentadas. E Assuero amava Vasti. Mas com a emoção arrebentada, porque Vasti simplesmente disse um não. Ninguém podia dizer não para o rei. Eu não sei como aquela mulher teve coragem. O rei mandou buscar, depois de mostrar as mulheres que dançavam a dança do ventre, tudo bonitinho, os homens ficaram 6 meses, mais uma semana, olhando o bico de mulher assim na frente da cara deles e bebendo vinho. Ali não tinha nenhum santo. Depois disso, que aqueles príncipes todos tinham passado essa época, que eu não digo nem quarentena, é mais de meio ano, ele diz, agora eu vou mostrar para vocês o meu tesouro maior. A mulher mais linda, o resplendor do meu reino, tudo de mais bonito. Chama a rainha Vasti com sua coroa real para ela desfilar aqui, que esses homens vão ver o que é que eu tenho de melhor. Porque ele já tinha mostrado toda a riqueza dele. Ele já tinha mostrado todas as dançarinas mais bonitas, já tinha desfilado ali. Ele disse, agora o que eu tenho de mulher, de melhor, minha esposa, ela é minha, é Vasti, a rainha mais linda que existe. Mandou chamar para o orgulho dele acima, a esposa dele ia desfilar ali com a coroa real, e todos aqueles príncipes iam ficar assim. Mandou chamar e se preparou. O poderoso Assuero. Vasti disse, não! Não. Não explicou. Não quis saber. Eu não sei o que tinha naquela mulher. Precisa muito peito para fazer isso. Não. Não, 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 não. Talvez bastia aquele bando de bêbado que estão lá. Vão com os olhos. E nos seus pensamentos tirar a minha roupa. Não vou. Não. Não se deixou ser usada. Essa mulher é uma inspiração para muitas outras mulheres. Mas sabendo e conhecendo o que estava se preparando para o povo de Deus, nós sabemos que houve nela uma determinação que vinha do trono. Ele foi obrigado a divorciá-la, porque os príncipes disseram, rei, se o senhor não divorcia Vasti, todas as outras mulheres vão querer dizer não ao marido. Vão querer desobedecer o marido. Então ele divorciou a Vasti, porque foi obrigado para ser exemplo para todas as outras mulheres aprenderem que não podiam desobedecer o marido. Mas ele ficou arrasado. Ele ficou arrasado. Então, arrasado do jeito que estava, arrebentado nas suas emoções, humilhado, porque de qualquer forma, Vasti humilhou o rei. Não foi escolha dele, ele queria que ela viesse. A Bíblia diz que ele já estava, depois de 4 anos, o rei ficou sem esposa 4 anos, porque ele não queria outro, o coração dele era para Vasti. A Bíblia diz no capítulo 2, passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera. E do que tinha decretado contra ela. Está vendo? O rei estava com as emoções fragilizadas. Então era hora de atacar. Satanás aproveitou a brecha e fragilizou as emoções do rei. E um pai com emoções fragilizadas, sem esposa, está um terreno minado, próprio, pronto para Satanás agir. Um pai com as emoções fragilizadas. Quantos dos maridos estão com as emoções fragilizadas? Homens que gritam, homens que berram, homens que perdem o controle, homens que bebem. Emoções fragilizadas. Doentes dirigindo a sua casa. é um terreno próprio. É um terreno próprio, porque se você... A Bíblia diz que se você quer saquear uma casa, você tem que amarrar o valente. Satanás amarra o valente da sua casa, que é o seu marido, e pronto, ele pode saquear. A não ser que você tenha se levantado no mundo espiritual. Quantas mulheres estão sofrendo dentro de casa, irmão, não sei o que fazer. Então, quem é que vai fazer se não for Deus através de você? Porque ele diz, claro, sem mim, nada podereis fazer. Preste atenção numa imagem, crie isso dentro da sua cabeça. Você se lembra quando Deus disse assim para Abraão, Abraão, vai à terra de Moriá e sobre um dos montes lá, sacrifique um holocausto a mim, o teu filho único que amas. Aquilo aconteceu depois que Deus tinha dito para ele mandar embora Hagar com o filho mais velho dele, que era Ismael. Ora, Ismael não era o herdeiro verdadeiro dele, mas era filho de Abraão. Abraão amava aquele menino. Então, Abraão ficou fragilizado. Saudade do filho. Isso aconteceu no capítulo 21, no capítulo 22. Deus disse, Abraão, agora vai à terra de Moriá. E sobre um dos montes lá, sacrifique um holocausto a mim, o teu filho único que amas. Abraão disse, eu vou. Ao terceiro dia, ele viu o lugar, deixou os servos com o jumento e foi. Agora você pense, Abraão subindo por essa encosta do monte. Você pense a turbulência no coração de Abraão. O que segurava Abraão andando para frente foi uma palavra que Deus tinha dito para ele na hora de mandar embora, de despedir Ismael. É em Isaque que será chamada a tua descendência. Essa palavra segurou este homem. Mas eu não tenho inveja de Abraão naquela situação. Ele subia cada passo. Era uma dor. Você pode imaginar a turbulência. Ele sabia que Deus ia tomar providências. Mas como, que horas? Ele não sabia. Ele não sabia, principalmente, que enquanto ele subia este monte, achando que teria que matar o filho, Deus estava fazendo subir pelo outro lado do monte um cordeiro que ia ser morto em lugar de Isaac. Ele subia aqui achando que ia matar o filho. Aqui Deus levava um cordeiro para morrer no lugar do filho dele. Havia uma providência sendo tomada para que ele não chegasse a matar o seu filho, porque Deus não é moloque. Ele não quer sacrifício de filho. Eu tenho o horror desse povo diz, minha irmã, precisa sacrificar o seu Isaac. Não vou sacrificar o meu Isaac. Eu entrego o meu Isaac nas mãos de Deus, mas Deus não sacrifica o meu filho. Deus sacrifica o seu filho por causa de mim. Mas eu não vou sacrificar meu filho. Eu entrego. Eu rendo. Porque ele não é meu também, é herança do Senhor. Deus ia subindo, a providência de Deus está progredindo na sua vida e na vida da sua família, enquanto você obedece a Deus, mesmo sofrendo, mesmo chorando, você faz a vontade de Deus e Deus, na sua infinita misericórdia, está progredindo o plano dele na sua vida e na vida da sua família. Mas por que que Deus fez isso e não avisou para Abraão? Não sei. Deus não tem que nos explicar todas as coisas, porque nem tudo é da nossa conta. Se fosse da nossa conta, ele nos diria. Deus não tem que me dar explicações. Ele é o Senhor. Ele faz as coisas. Abraão, quando chegou lá em cima, já ia matar o filho. Quando Deus disse para ele, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Para por aí mesmo. Olhou, o cordeiro já estava lá para o sacrifício. Só depois que ele sofreu muito. Só depois que ele chorou muito, mas chorando, ele obedeceu. E nós precisamos aprender com a Bíblia. Esther achou que estava ali porque ela era bonita. E ficou provado que não era. Deus vinha trabalhando um plano para livrar o seu povo, mas nesse plano, Esther estava inserida como uma peça importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O povo estava escravo de Assuero porque pecou contra Deus. Mas mesmo tendo pecado contra Deus e estando recebendo as consequências da sua desobediência, Deus não iria deixar que seu povo fosse aniquilado, porque havia feito uma promessa antes a Abraão. A tua descendência será tão numerosa que de numerosa ninguém poderá contá-la. Então Deus nunca vai deixar, porque a última palavra de Deus não é julgamento. Nós precisamos saber que Esther não sabia de nada, mas havia o plano maravilhoso de Deus em que ela estava sendo inserida como peça de frente e todos os judeus estavam inseridos naquilo. Quando ela soube, ela disse, ah, estou fora disso. Não estava não, estava mais dentro do que ela pensava. Quando ela tomou conhecimento, deu a meia-noite da Cinderela. Ela passou a conhecer a sua época. Ela soube que havia uma trama. Antes dela conhecer, ela era uma alienada. Mulheres alienadas ainda existem hoje. Elas pensam no embelezamento. Elas pensam em se maquiar, em gastar muito dinheiro em roupas, sapatos, perfumes, joias e principalmente maquiagem. Porque elas têm que estar bonitas para agradar o marido. E o seu lar, como vai? Para onde estão indo os seus filhos? O que está? Será que Satanás está tramando para sua casa? Eu não tenho que me preocupar com Satanás. Ah, é? Bonitinha. Você não está mais vivendo neste mundo. Você acha que Satanás esqueceu de você? Deus não esquece de você. Mas é preciso que você fique bem atento, porque você não veio aqui neste mundo para brincar. Você veio neste mundo para ser feliz? Não! Você veio neste mundo para glorificar o nome de Deus. Você veio para ser infeliz? Não! Você veio para sofrer? Não! Você veio para glorificar a Deus como filha de Deus, mãe, esposa, irmã. E isso tem que ser a nossa primazia. De que forma Deus é glorificado hoje e será glorificado amanhã? Através das suas joias? Através do dinheiro que você gasta em embelezamento? Você não precisa se jogar fora, se rejeitar. Você tem um marido que gosta de lhe ver bem arrumada, porque foi assim que ele lhe viu a primeira vez e gostou. Mas você tem que saber, como diz Pedro, que não é o frisado dos seus cabelos, que não é o embelezamento do seu corpo que vai manter o seu casamento, o seu lar. Mas é o que está lá dentro. É o seu homem, é a sua mulher interior, é a sua personagem lá de dentro. Então é nisso que você tem que crescer e olhar para a sua família, porque você é mãe. Esther, quando tomou conhecimento do que estava acontecendo, da trama formada para o aniquilamento dos judeus, e principalmente, sabendo disso, ela não se levantou. Ela tomou nota de tudo, Mordecai mandou tudo. deu para ela a quantia que Ratã tinha pago ao rei pelo aniquilamento dos judeus. Ele deu tudo. A Bíblia diz que ele, aqui, mandou o traslado do decreto escrito que se publicara. Tudo, a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 4, que ele lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. A quantia certa da prata que Ramá prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. O dia certo, o traslado, tudo, ela tomou tudo na mão dela, tomou conhecimento e permaneceu no mesmo. Então, enquanto você toma conhecimento, você sabe o que está acontecendo, sabe que o momento é de risco para os seus filhos, é possível que você continue alienado, até que você se sinta inserido. Porque você pode olhar as coisas como uma espectadora. Está acontecendo, o filho de fulano está drogado, o outro teve um acidente de moto, estava fazendo racha com os outros, morreu. O filho de fulano, arranjou um filho na rua. A filha de fulana, engravidou. A outra, fugiu, se mandou, mas é o filho dos outros. Vai esperar chegar na sua casa. Aquilo está acontecendo em sua volta. Mas você está separado. Por quê? Você está separado. Como Esther. O povo dela, todo mundo ia, mas ela estava separada. Até que Mordecai disse, não, você é responsável, sim. Porque é para essa conjuntura que você foi elevado a rainha, Esther. Você não é rainha de berço. Você não tem descendência. Deus lhe colocou aí, para este momento. Você é a pessoa mais próxima do rei. Aí a ficha caiu. Chegou a meia-noite da Cinderela. Eu sei o que está passando, mas eu estou inserida. Isso vai me atingir também. Porque não dá para fugir. Eu estou inserida. Então, quando ela se fez parte daquela dor, então ela pôde ser o canal para o livramento do seu povo. Porque vai ser ela. Ela, esta menina linda, jovem, rainha, ela não precisou ficar feia, suja, maltratada, ela continuou linda. Mas agora, ela é uma pessoa útil, porque ela entrou, ela descobriu que ela está inserida num plano de vida. Nós somos filhos de Deus, inseridas, vivendo aqui num plano de vida que Deus tem para as futuras gerações. E é preciso que nós lembremos disso todos os dias. Inseridas num plano de vida. É difícil? É. Por quê? Ela que botou a cabeça a prêmio por causa de todos os judeus, ela se expôs à morte. O trabalho mais difícil é o trabalho de quem vai na frente. Ela se expôs porque tomou conhecimento. Se você olhar para trás um pouco, você vai ver Neemias. Neemias estava em Susã, aqui, na terra de Assuero, mas ele não esquecia de Jerusalém. Quando chegou Hanani, parente dele, com os outros, chegaram lá, oi, como vai, tudo bem, tudo bem. Ele disse, escuta aqui, me diga, como é que estão aqueles que não foram levados cativos? Como é que está Jerusalém? Como é a vida deles agora na cidade? Hanani disse, os que não foram levados estão lá em grande miséria e desprezo. As portas da cidade estão queimadas e os muros estão derrubados. Isso era uma coisa normal para Hanani? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu consegui chegar aqui? Neemias, na hora, sentou e começou a chorar. A notícia que não afetou a Hanani, afetou a Neemias. O conhecimento que não afetou a Hanani e aos outros, afetou a Neemias. Por quê? Porque ele sentiu, na hora, a dor dos que ficaram e a humilhação por ter a sua cidade devastada. Porque uma cidade com os muros derrubados e as portas queimadas significa que ela está exposta. Entram animais, entram inimigos, ela não tem privacidade, ela não tem dono. Ela é uma cidade para quem quiser entrar. Às vezes, a nossa casa fica devastada. Devastada quando acontece uma dor de um filho que se desvia, que não quer nada, que faz vergonha. Eu tenho visto tanto isso acontecer dentro da igreja. Pais que são pegos de surpresa, meus filhos estão nas drogas. Não sabia de nada. E olha, o que acontece com seu irmão pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer um. Não acontece porque ele é menos santo. E também não acontece porque ele é mais santo, porque não existe mais filho, menos filho. Mas é preciso que nós nos levantemos contra essa situação. Neemias sentou, chorou e se entregou a Deus para ser o canal que seria usado em Jerusalém para restaurar os muros, para colocar portas novas, para fazer a vontade de Deus, porque aquilo incomodou a ele. Mas esse clamor só veio para ele na hora que ele tomou conhecimento da situação. Esther toma conhecimento da situação, mas não se vê inserida. É preciso que você se veja inserida como peça-chave da situação para que você saia na frente. Com estratégias, ela tomou uma estratégia espiritual espetacular. Jejum total. Jejum é estratégia espiritual. Eu não sei quem foi que me perguntou. Por que o jejum? O jejum, ele afia o gume da espada. O jejum, ele lhe prepara para situações onde a palavra não está cortando, o jejum afia o gume da espada e quando você abre a boca, as coisas acontecem. Para uma situação urgente, um jejum total. O jejum da Rainha Esther é o jejum total. Porque jejum vem do grego fástio, significa fechar a boca, que não entra nada. Nada. Esse jejum deve ser feito com aconselhamento médico, ou pelo menos com uma visão médica. Se você pode ou não pode ficar 3 dias, é o máximo. Você pode ficar sem comer e sem beber. 3 dias. Existem 3 vezes um jejum total de 40 dias. É Elias, uma vez, e Moisés 2 vezes. Mas isso é uma coisa sobrenatural. O jejum de Jesus não foi total, foi um jejum normal. Você não come nada e nem bebe outra coisa, mas água você bebe. Você vê que o jejum de Jesus, 40 dias, foi um jejum que se chama normal, porque no final dos 40 dias ele não teve sede, ele teve fome. Ele não teve sede. E por isso ele foi tentado a comer e não a beber. Então, esse jejum, onde você só bebe água, você não bebe suco, é chamado jejum normal. Agora, existe o jejum parcial, que é visto no jejum de Daniel. É um jejum em que você tira aquilo que lhe é agradável. Né? Você come exatamente aquilo que não lhe agrada. Tem gente que diz, eu não posso fazer isso, que eu gosto de tudo. Né? A gente tem essa tendência. Eu estou fazendo um jejum de adoçante. Não boto nada doce na boca, nem adoçante. Mas imediatamente passei. Não vou beber café, porque café sem adoçante não presta. Eu disse, então que jejum é esse? Então eu estou tomando café sem adoçante. É horrível. Mas eu bebo porque eu estou fazendo esse jejum já há algum tempo. E me veio no coração o desejo de fazer, eu estou fazendo. Tirei o adoçante, porque eu tomava tudo, mas olha o adoçante. Agora, a senhora está anunciando, qual é o problema? Não está sendo sacrifício, eu não bebo muito café mesmo. Tudo sem adoçante. É um jejum parcial de alguma coisa. Tem pessoas que não ficam. Irmã, eu não posso ficar sem comer feijão com arroz, porque eu amo feijão com arroz. Tire o feijão com arroz. E o que é que eu vou comer? O resto. É um jejum parcial. Não estou aconselhando jejum. Estou só dizendo que você tira aquilo. Por exemplo, ele diz, Daniel diz, manjar agradável não coloquei na boca. Então, você é que sabe o que mais lhe agrada e o que você pode tirar. No caso de você sentir no coração o desejo de fazer um tempo, um jejum parcial. Mas qual é o propósito? É você com Deus. Você pode fazer um propósito que você quer conseguir alguma coisa, ou você quer que sua igreja cresça, ou você quer santificação para os seus irmãos e para você, ou você quer por uma causa na justiça, ou porque você quer casar. E você quer ter um homem que lhe ame, mas que acima de tudo seja um filho de Deus, temente a Deus. Ou que você quer simplesmente consagração. Você quer crescimento espiritual na sua vida. Todos os dias você ora por aquilo, tendo esse segmento de jejum na sua vida. Mas e o tanto que eu vou comer? Pode comer. Só não pode comer manjar agradável. Mas eu vou tirar tudo? Não sei, é você com Deus. A rainha Esther, o caso era de vida ou morte, de aniquilamento dos judeus. Ela disse, diga aos judeus que se encontram em Susã, que jejuai por mim. Ela abraçou a causa sobre ela. Eles não iam jejuar por eles. Eles iam jejuar por ela, entendeu? Porque era ela que ia diante do rei. Era ela que ia abraçar a causa. Nela ia estar a solução. Digo, aquele jejum por mim. E ela diz que não comam nem bebam por 3 dias. Nem de dia, nem de noite. Você diz, ué, e tem isso? Lá no Oriente, eu morei lá 3 anos e 6 meses. E tem o que eles chamam de Ramadã. Eles jejuam o dia todo. Mas de noite eles comem. Eles ficam olhando. Quando o sol vai embora, eles começam a comer. A noite toda eles comem. De dia, os xiitas não engolem nem a saliva. Nem a saliva, porque o sol está vendo. Sei lá, é o jeito deles. Então, aquela está dizendo, não, nem de dia, nem de noite. Olha como a coisa é séria. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Eu estarei coberta, todo mundo em jejum que está comigo. As minhas servas estão fisicamente comigo e o povo judeu está espiritualmente comigo. Eu estou cercada de pessoas que estão jejuando por mim e eu também vou jejuar. E depois dos 3 dias eu irei ter com o rei. Se perecer, pereci. Eu fiz a minha parte. Eu me coloco diante do rei pelo meu povo, mas não sem uma estratégia. E a minha estratégia é o jejum. E você vê como tudo sai. Ela tem vitória? Tem. Mas ela se preparou. Entrou numa batalha, porque naquela hora o que aconteceu, você vai ver, quando você lê o livro da Rainha Esther, que ela vai traçando por planos. Ela foi ali, ela convidou o rei para um banquete. Ela começou a agradar o rei. O rei não sabia que aquele estava fazendo parte de um complô eterno de Rainha Esther na frente. E a beleza de Esther também valeu para atrair o rei para fazer o que ela queria. Mas agora ela estava um só coração. Era o povo de Deus nas sandálias ou nos saltos de Esther. Por quê? Porque agora ela era a líder espiritual do seu povo. Ninguém sabia. O rei não sabia. Mas ela era a líder espiritual do seu povo, porque ela se inseriu no problema que ela veio a tomar conhecimento. Primeiro, enquanto ela não tomou conhecimento, não podia fazer nada. Mas quando ela tomou conhecimento, ela se colocou de fora. Até que ela viu que ela já estava inserida antes dela pensar. Quando ela já nasceu para este momento. Quando ela foi elevada à rainha, ela já foi elevada à rainha para este momento. E agora é que está acontecendo na vida dela. Talvez você não sabe por que é que você nasceu em determinada família. Talvez você não saiba por que nasceu naquela cidade, ou por que está vivendo em determinado lugar, ou por que você casou com fulano, com cicrano, com beltrano, eu não sei. Mas Deus sabe. É preciso que você abra os seus ouvidos espirituais, tenha os seus olhos espirituais abertos, para conhecer a sua época e saber o que é que Deus espera de você naquelas circunstâncias. O que é que Deus espera de você como ovelha ou ovelha, não sei. Quanto a sua igreja tem crescido através das almas que você tem trazido? Hein? Ou você é daquelas que diz, não, eu oro pela salvação de almas e pronto. Ah, que isso? Quanto a sua família tem sido agraciada através de você? Será que você tem percebido que seus filhos têm piorado? Eles já não são tão dóceis. Eles já não são tão obedientes. Tem coisas que você tem que pensar muito para dizer para eles. Porque você tem medo que eles se desviem. Quanto os seus filhos têm se afastado de Jesus Cristo? Ou quantas vezes eles têm dito para você que não tem tempo de orar com você, porque eles têm muitas coisas para fazerem. E você ensinou para eles, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas agora eles deixam por último. É? Eu passei isso na minha casa. Eu disse para o meu filho, parece que a sua Bíblia está fechada há muito tempo. Não, mãe, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu disse, ah, é? O quê? Porque tem prova disso, porque tem naquele problema. Eu disse, pois é, mas está de cabeça para baixo. Porque Deus, Jesus Cristo disse, se você busca em primeiro lugar o reino, e a sua retidão, essas outras coisas vão ser acrescentadas. Você está fazendo de cabeça para baixo. Ah, mãe, a senhora diz cada coisa. Eu disse, eu não estou dizendo cada coisa, está escrito na Bíblia. Você canta, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, não é isso que você canta? Então por que você está fazendo o inverso? Ah, mãe, não pensei. Eu disse, pois é. Você está fazendo o inverso. Você está fazendo o contrário do que ele disse para fazer. No outro dia ele disse para mim, li o capítulo 5 de Mateus todinho, eu disse, da alegria que você veio, eu pensei que você tinha lido todo o evangelho de Mateus. Os nossos filhos viram na nossa cara e dizem assim, eu não tenho tempo. Ele não tem tempo para o senhor. Mas na hora do aperto maior aí, negativo. Negativo. Porque eu não vou cooperar. Você tem que fazer tempo. Porque nós precisamos botar as primeiras coisas primeiro. Nós precisamos, nesse momento que nós estamos aqui, nesse dia separado, nesse dia à parte, colocar o nosso coração diante de Deus para nós pensarmos o que nós estamos fazendo. Para nós nos questionarmos. Por que que nós estamos assistindo de palanque a nossa família se afastar de Deus? As pessoas que nós amamos, que queremos, elas estão afastadas de Deus, indo para o inferno a qualquer momento. E nós estamos passando a mão na cabeça delas. Nós precisamos avisar essas pessoas que Deus existe, que Ele é o eterno juiz e que Ele vê as nossas vidas a cada minuto e que nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. A minha irmã estava trabalhando no consultório dela e antes do almoço começou a sentir uma dor de estômago. E ela foi para casa, não conseguiu comer direito, descansou um pouquinho, voltou para o consultório de tarde, a dor de estômago continuava, ela ligou para o médico, ele mandou ela comprar um remédio, ela pediu da farmácia, tomou, 5 horas da tarde foi para casa, a dor de estômago continuava. Já não pôde jantar, tomou um chazinho, dormiu, dor de estômago lá. No outro dia de manhã, foi fazer exame de sangue. O médico pediu para fazer uma tomografia computadorizada. Veio o resultado da tomografia. Ela tem um mioma. Chegaram à conclusão. Bem, o mioma está muito grande. Deve estar pressionando o estômago. Qualquer coisa que se faz, o que não faz. Daqui, dali, vamos, vira e mexe. Ligaram para mim. Eu disse, ó, mas se tem que fazer cirurgia, vem para cá. Ah, porque o médico quer que faça aqui, mas ela já estava... A essa altura, 3 dias sem poder comer. Eu digo, traga para cá, porque aqui tem mais recursos, porque é isso, porque é aquilo. E vieram para o Rio de Janeiro. Chegaram lá, computadorizada, tudo. Quando ela chegou no Rio, já chegou desmaiando. Nunca tinha visto minha irmã desmaiar. Já não podia comer, nem beber água. Chegou quinta-feira. Segunda-feira internou para operar. Domingo à noite internou. Quando o médico abriu, ficou perplexo. Câncer adiantado. Ela só tinha um rim. Choque. Vai para casa. Não pode respirar direito. Interna em outra CTI. Consegue tudo particular. Primeiro hospital ficaram 72 mil. E foi assim. E foi. Chegaram no segundo hospital, descobriram que ela tinha água no pulmão, tiraram 2,5 litros. Depois tinha água no estômago. Ela estava toda ensopada por dentro. Secaram a água, volta para casa, saiu o resultado da biópsia. Ela tinha que começar imediatamente a quimioterapia, mas o rim já estava batendo biela. Entrou no terceiro hospital, já na CTI fazendo hemodiálise. No CTI. Hemodiálise. E quimioterapia para ver se parava aquele fluxo. Daqui a pouco, o rim parou, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. 45 dias ela morreu. 45 dias. Pessoa que sai do consultório trabalhando com uma dor de estômago. Os médicos disseram que o câncer estava ali se espalhando há 5 anos. Então, a nossa única, o nosso único consolo é que ela é filho de Deus. Sabemos que ela está melhor do que nós a este momento. Mas foi um choque. Todos nós ficamos perplexos. Todos conhecem as pessoas que trataram de dente com ela de manhã. Como é que podia? Ela estava morrendo, ninguém sabia, ninguém sabia. Nós não sabemos. Assim como alguém sai para a rua e você recebe a notícia. Terça-feira eu fui pregar numa igreja lá no interior, numa daquelas cidades do Rio de Janeiro. Quando voltei, o trânsito estava engarrafado. 11h30 da noite, engarrafado. Um caminhão ia deste lado, o ônibus de lá. O caminhão tombou em cima do carro. Quando eu passei, o carro estava todo embaixo do caminhão, em cima dele, não sabia quantas pessoas, quem era, nada. Estava tudo lá, morto. Eu fico pensando na família que está em casa e vai receber um chamado 00h30, 01h, seus parentes estão mortos. Por que não anunciei Jesus? Por que não insisti? Por que não orei? Por que não fiz um jejum? Por que não clamei a Deus especificamente por esta vida? Não tem mais jeito. Não tem? Às vezes a gente não quer ser chato. Eu costumo dizer que entre os xiitas tem, entre os muçulmanos tem os xiitas, e entre os crentes tem os chatos. Porque tem crente que fica ali falando, chateando o outro. Não é isso. Você tem que procurar estratégias. Você tem que buscar meios para você falar menos e atingir mais. A rainha Esther não foi ao rei antes de se preparar espiritualmente, porque havia uma batalha espiritual. A rainha Esther não foi sem um jejum total a favor dela, que ia ser a boca diante do rei. Então, se você vai ter que falar com uma pessoa para a salvação dela, é preciso que antes de você falar para essa pessoa a respeito de Jesus, você converse com Jesus a respeito dessa pessoa. Prepara o caminho. Existe um caminho espiritual, existe uma unção específica para esse momento. Você está vendo que sua família não está inserida em vida santa. A televisão está ocupando o lugar central, os filmes não são os melhores, o assunto não é o melhor. Seus filhos estão recebendo influências nefastas do mundo. E você está esperando o quê? O que é que você está esperando? A que aconteça um milagre, por favor, meu irmão. Não é só Deus que faz milagre, o diabo também faz milagre. Lá nas pragas do Egito, o diabo não deu poder para os magos deles para transformarem a vara em cobra? Não deu poder para eles transformarem água em sangue? Não deu poder para eles fazerem aparecer rãs? Isso é milagre. Deus está requerendo de você uma posição de filha dele, santa, para fazer a diferença numa situação. E Jesus Cristo diz, sem mim, olha, sem mim, nada, nada, nada podereis fazer. Ele quer que você dê a mão a ele. Se junte a Jesus Cristo pela causa na salvação dos seus filhos, do seu marido, da sua sogra, dos seus cunhados, dos seus sobrinhos. Comece a largar o espaço da sua tenda a partir do lugar onde você está. O que você tem feito nessa direção. Ou você não se sente inserido. Mesmo sabendo que a qualquer momento eles podem ir para o inferno, você diz, mas eu não vou. Estou salvo. Não dá não. Se você realmente estivesse salvo, você choraria a dor do coração de Deus. Não espere para amanhã. E também não desespere. Continue orando. Está tudo perdido? Não está não. Continue orando. Mas parece que não tem mais jeito. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus a quem você ora. Sabe, existe um momento na vida de Isaac em que ele sai da terra de Abimeleque. Isaac era um rapaz abençoado porque era filho de Abraão. Mas ele não conhecia a Deus. Quando ele encontra o terceiro poço que eles cavam e o poço produz água e os filisteus não vieram atrás, era Reobote. Dali eles descem para Berseba. A Bíblia diz, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Ele não disse, eu sou o teu Deus. Se eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Primeiro, não temas, porque Isaac estava amedrontado. A caravana dele podia ser saqueada pelos arábios aquela noite, levarem tudo o que Abraão tinha deixado para ele, levarem tudo o que ele produziu e até as pessoas para serem vendidas no mercado escravagista. Não temas. Eu estou contigo. Eu te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência. Ninguém vai levar teus filhos. Aí Deus diz para ele, por amor a Abraão, meu servo. Deus estava dizendo para ele, rapaz, eu vou tomar conta de ti, vou prosperar o teu caminho, vou te fazer bem e tudo. Mas não é por causa de ti, não. É por causa do meu servo Abraão. O que é que tinha acontecido? O pai de Isaac, enquanto estava aqui na terra, colocou oração na poupança por aquele filho. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele orou não morreu. Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu não morreu. É preciso que você ore pelos seus filhos a esse Deus que não morre. E ore muito e sirva bem. Porque quando você já tiver saído daqui, que eu não sei quando vai ser, nem eu, o seu filho pode estar na maior encrenca, porque naquela noite Isaac podia perder tudo até a vida. Esse Deus vai lá por causa de você. Você já morreu, mas esse Deus não morreu. E Deus é fiel. Então, nós precisamos orar mais, agir mais, amar mais. Porque no dia em que verdadeiramente amarmos os nossos filhos, não vamos permitir que eles andem afastados de Deus. Pelo menos nós vamos nos entregar em oração, em jejuns, em vigílias, em meditações, para que os nossos filhos sejam resgatados. Talvez falemos menos, mas precisamos ter passos firmes. Esther, quando foi falar com o rei, a estratégia estava toda no coração dela. Eu vou convidar o rei para um banquete. E nesse banquete virá também o inimigo. E eu vou colocar os dois na mesa. E eu vou oferecer isso e aquilo e aquilo e aquilo na mesa. E o assunto vai ser esse, aquele, aquele, aquele. E eu vou usar a roupa tal e tal e tal. Eu vou estar maravilhosa, deslumbrante. O rei só vai ter olhos para mim. Ela sabia tudo. Ela traçou uma estratégia. A estratégia não foi para casar com o rei, mas foi a estratégia para livrar o povo dela da morte. E com isso, esta mulher impediu que o marido dela cometesse o massacre dos inocentes. Está vendo? O que uma mulher santa pode ser na vida de um homem? Uma mulher que se insere na situação, que faz parte da situação, que sabe o plano de Deus para a sua época e que sabe principalmente o que Deus quer dela naquela situação. Você tem que saber o que, que Deus quer de você nesta situação que você está vivendo na sua casa. O que é que Deus está esperando de você? Pergunte a você mesmo. O que é que Deus está querendo de mim nesta situação que Ele permitiu que eu viva? O que é que Deus quer de mim? Eu me lembro que um dia eu era uma Esther doida. E eu me lembro que nós estávamos saindo da igreja, e eu frequento uma igreja de pessoas riquíssimas no Rio, e estrangeiros, e a igreja muito chique. E eu estava saindo de lá, com meu marido dirigindo o carro, e os meus dois filhos, minha filha era garota ainda, atrás, e todos os dias, todos os domingos, nós íamos para um restaurante. E naquele dia foi sugerido ou a churrascaria Palace, que é perto da minha casa, ou a churrascaria Majórica. Eram, naquela época, os dois tops. E quando nós saímos da igreja, os dois meninos vinham atrás, a minha filha e o meu filho. Ela devia estar com uns 12 anos, não sei. Ou 14, o menino devia estar com 9. E eles estavam discutindo. Porque ela queria ir para uma e ele queria ir para outra. Ele queria ir para a Palace, porque chegava em casa logo, acabou dali, ele ia para casa, tinha os amigos para brincar. E ela queria ir para a Majórica, porque era chique, porque as amigas estavam lá, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, os 12 estavam e o pai só disse assim, ó, vocês resolvam aí até eu chegar ali no sinal. Porque do sinal eu tenho que saber se eu vou para frente, eu vou para a pala, se eu vou para a esquerda, eu vou para a Majórica, eu tenho que saber. Se vocês não decidirem até lá, eu vou decidir. Só que enquanto ele vai saindo da igreja, no portão de saída, era um dia chuvoso, e tinham umas crianças assim, pode ser de 6, 7 anos, vendendo chiclete na porta da igreja. O meu marido tinha nessa época um Puma GTB. E ele foi de tal maneira que o menino teve que pular para o lado. E a poça de lama, logicamente, espirrou na criança. Aquele dia chuvoso, aquela criança descalça, porque a sandália dele estava toda corroída, com aqueles dedinhos do lado de fora. Vendendo chiclete, meio dia e meio, domingo, sem saber o que ia comer, ou se iria comer. E os dois de trás, aqui dentro do carro, discutindo qual seria a churrascaria. Aquilo foi uma cena que causou uma impressão tão grande no meu coração. Aquela cena eu vejo até hoje. Como nós somos alienados. A dor dos outros não afeta o nosso coração. Eu naquela hora pensei, meu Deus, que vergonha, como é que eu posso dizer que sou outra vez? Porque eu vi Deus chorando por aquela situação. E eu ia sair dali, não é da minha conta, pago imposto, vou embora, o que é isso? Igual Caim alienado, onde está o teu irmão? Sou por acaso tutor do meu irmão? Quer dizer, a história do meu irmão não é da minha conta. Foi isso. Eu não aguentei, no outro dia voltei lá, perguntei ao porteiro da igreja de onde são aquelas crianças. Ele disse, é daqui dessa favela. Apontou assim. A favela estava do nosso lado e eu nunca tinha visto. Alienada. Não era da minha conta. Fazia parte do meu mundo. Não era problema meu. Eu estava vivendo a minha vida. Eu estudei, eu me esforcei, eu passei dificuldades, mas eu consegui. Por que é que todo mundo não faz a mesma coisa? O azar é deles. Foi isso que me chamou para esse trabalho. Às vezes nós estamos assim. Minha família está tudo bem. Não tem problemas. Minha família está em paz. Mas será que é só isso que Deus quer de você? Será que você não pode jejuar para que sejam salvas vidas que estão caminhando para o inferno todos os dias? Será que você não está amarrado? Olhe para o seu corpo. Olhe para o seu corpo. Quando Deus lhe fez mulher, Ele colocou em você uma menção profética fora do comum. Ele colocou em você um corpo que se abre para trazer vida. Ele lhe fez fêmea. Ele não fez isso no corpo do homem. Ele fez no seu corpo. Quando você se rasga, trazendo vida. Vai haver ali um homem ou uma mulher que vai crescer para a glória de Deus. E quando aquela vida sai de você, os seus seios explodem em leite. E esse leite já foi sangue. E esta vida vai sugar de você o leite que já foi seu sangue. E você vai alimentar vidas com aquilo que saiu de você. Será que Deus só propôs isso para o seu corpo? Não propôs isso para a sua alma? Que você seja rasgado na oração fervorosa. Que você seja rasgado nas lágrimas da madrugada. Que você alimente este reino com o sangue do momento, dos jejuns, do clamor. Diante de Deus, pela nação, mas a começar da nação que está dentro da sua casa, espalhando pelos seus vizinhos e assim indo embora. Será que Deus não está esperando muito mais de você? Será que você não está amarradinho no seu mundinho, pensando no supermercado, nas compras? E achando que isso é tudo pelo amor de Deus. Não pense isso. Pense que o chamado de Deus para você é muito mais alto. Procure estratégias. Se Esther não abre os olhos para se ver inserida nessa batalha, ela teria ficado alienada a vida toda. Mas quando ela se viu parte de uma guerra, ela viu um exército maligno que vinha contra o povo dela. E ela viu que Deus a tinha colocado na posição de fazer alguma coisa. Ela disse, eu vou. E se perecer, eu pereci. Mas eu vou fazer parte. Eu sou parte. Eu vou na frente. Eu levo o meu povo, mas eu vou com uma estratégia espiritual. É preciso que você se sinta inserida nesse plano de Deus para a sua casa. É preciso que você se sinta inserida no plano de Deus para a sua família, para a sua igreja, para a sua nação. A rainha Esther pôde ser inserida depois que ela conheceu a sua época, depois que ela conheceu a situação. Depois que ela conheceu que havia uma guerra para destruir os irmãos dela, o povo dela, o sangue dela. Abra seus olhos, minha irmã. Existe um plano satânico para arrebentar com a sua casa, com seus filhos, com seus netos, com as suas futuras gerações. Levante hoje, porque hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia certo. Hoje é um dia de tomada de posição. Hoje é um dia que você não pode deixar passar. Não pode deixar para amanhã. Eu quero que você abra o seu coração. E que você reconheça que o que você tem feito, se é que tem feito, é pouco. Lembre-se, sem mim nada podereis fazer. Eu estou esperando o dia, quem espera nunca chega lá. O tempo já começou. O tempo tinha começado para a Rainha Esther e ela não sabia. Até o momento que ela foi avisada e ela também não se sentia inserida. Até a hora que ela se inseriu. Era muito mais fácil se acovardar. Mas ela seria engolida. Então é melhor se colocar na frente e saber que você é responsável, sim. Ah, mas o homem é o cabeça do lar, meu marido não quer nada. Problema dele, mais um motivo de oração. Porque você enxerga e ele não enxerga. Então vamos para essa tomada de posição agora. Quem é a líder da intercessão na igreja? Daqui. Então quem é que vem fazer um clamor por isso agora? Levante-se uma intercessora aqui. Intercessão.
Irmãs, vamos nos colocar de joelhos. Sim, Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, como igreja, como corpo, Senhor. De não Te buscarmos muito mais do que deveríamos, Senhor. E hoje, Senhor, nós assumimos na Tua presença, Senhor. Esse chamado, essa responsabilidade, Senhor, que Tu dá a cada uma de nós, Senhor, de sermos inseridas, Senhor, de nos sentirmos parte, Senhor, para que o Teu plano se cumpra em nós e através de nós, Senhor. Senhor, nós resistimos toda e qualquer mentira do inimigo, todo espírito enganador que tem cegado o entendimento, tem trazido passividade, confusão, inércia, em nome de Jesus. E abençoamos umas às outras, abençoamos a Tua igreja, Senhor, para que cada mulher se levante como intercessora, como aquela mulher que coopera para que o Teu plano se cumpra na sua vida e na sua casa, Senhor. Se cumpra na Tua igreja, se cumpra nesta cidade, Senhor. Se cumpra neste país, Senhor. Abençoamos umas às outras, Senhor. E essa carga que Tu reparte conosco hoje, através da irmã Edmeia, seja, Senhor, uma carga de responsabilidade diária, Senhor, e eterna contigo, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua palavra, por toda a riqueza que recebemos de Ti nesta manhã, Senhor. E agora dispomos nossa mente, nosso coração, para Te obedecermos, Senhor, e sermos úteis na Tua presença, e para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor.